Olá, amigas, alô, amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde estamos ao vivo, no síncrono, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Lembremos que também podem nos acompanhar como celular, utilizando os aplicativos. Pode ser o app da própria Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também o da Rádio Garden. Em qualquer caso, lembrem de procurar o link que nos leve até nós. E também podem tentar sintonizar na onda curta alguma das frequências da WRMI que nos retransmite na íntegra em toda a nossa programação, em diferentes frequências, dias e horários. Terças e sextas-feiras, lembrem que temos o programete especial dedicado ao público deixista, o dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. E lembrem também que qualquer relatório de recepção aqui recepcionado é confirmado com uma versão eletrônica de cartão QSL. Os relatórios devem ser enviados para qslrae@gmail.com. Hoje teremos, como sempre, as últimas informações da Argentina e da região e também estaremos falando em novidades do cuidado da terra e do ambiente, também em questões vinculadas a direitos humanos e diversidades. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e passamos já, então, para as informações. Justiça argentina concede prisão domiciliar a Cristina Kirchner em meio à tensão política e social. A Justiça da Argentina decidiu ontem, terça-feira, conceder prisão domiciliar para a ex-presidenta Cristina Kirchner. A medida será cumprida em sua residência localizada no bairro de Constitución, aqui em Buenos Aires, onde há uma semana centenas de militantes estão acampados em apoio à ex-mandatária. A decisão foi tomada pelo juiz Jorge Gorini, integrante do Tribunal Oral Criminal Federal número 2. A notificação do tribunal, que também é composto pelos juízes Andrés Basso e Rodrigo Jiménez Uriburu, foi feita de forma virtual e teve como objetivo desmobilizar o protesto convocado por setores do kirchnerismo para hoje, quarta-feira, em frente ao Tribunal de Comodoro Py, onde Cristina Kirchner deveria comparecer. Os organizadores esperavam uma manifestação massiva. Desde segunda-feira, diversos grupos estavam viajando de várias províncias em direção à capital para acompanhar a ex-presidenta, que ocupou o cargo por 2 mandatos. A possível imagem de uma multidão ao lado de Cristina Kirchner causava preocupação no governo de Javier Milei, que, para tentar conter a mobilização, anunciou nas últimas horas uma série de medidas repressivas. Uma delas foi a autorização para que a Polícia Federal realizasse, ontem, terça-feira, patrulhamentos cibernéticos, além de revistas e detenções sem ordem judicial, com o objetivo de impedir que pessoas se aproximassem da manifestação.
A Justiça argentina concedeu, nesta terça-feira, prisão domiciliar à ex-presidente Cristina Kirchner, após a confirmação, na semana passada, da sua pena de 6 anos de prisão e inabilitação para ocupar cargos públicos por corrupção. O tribunal resolveu determinar a detenção de Kirchner, de 72 anos, em seu apartamento em Buenos Aires e ordenou que seja colocado na ex-presidente um dispositivo de vigilância eletrônico. Kirchner, presidente do Partido Justicialista e principal líder da oposição, havia anunciado que se apresentaria à justiça na quarta-feira para começar a cumprir sua pena. Os promotores do processo tinham pedido ao tribunal que não fosse concedida prisão domiciliar, argumentando que as razões humanitárias que a justificam não são evidentes. A Suprema Corte Argentina confirmou na semana passada a condenação a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua contra Kirchner por administração fraudulenta em contratos de obras públicas na província de Santa Cruz.
A decisão judicial ocorre num contexto de forte tensão política. Segundo informações veiculadas à imprensa, o governo Milei teria atuado de forma indireta para incentivar a concessão de prisão domiciliar, com o objetivo de evitar uma mobilização massiva em apoio à ex-presidenta. No domingo, o chefe da Casa Civil, Guillermo Francos, declarou que seria lógico que Cristina não precisasse ir ao tribunal. A defesa de Kirchner fundamentou o pedido em diversos fatores, entre eles a sua idade, ela tem 72 anos, a tentativa de atentado que sofreu em setembro de 2022 e a custódia policial permanente a que tem direito como ex-chefe de Estado.
Por isso, nossa convocatória no dia de amanhã, para evitar qualquer coisa em as cercanias de sua casa, vai ser a Plaza de Mayo.
Senadora, até agora o foco estava em la justiça, amanhã a mobilização vai ser a Plaza de Mayo. Há um mensaje político também?
Todo es un mensaje político, obviamente, porque nosotros creemos que es un fallo político, que es una decisión política por parte de los 20 magistrados, entre jueces y fiscales que actuaron en la causa, y creemos que es una detención política, justamente una semana después que Cristina anunciara públicamente que iba a ser candidata.
Bien, Gabriel, gracias. Estamos escuchando declaraciones y nos vamos rápidamente a otro de nuestros móviles en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, allí en Montserrat, los alrededores, el clima que se vive. Victoria, contanos.
Sí, Viviana, bueno, acá continúa, ¿no?, la expectativa por la salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcón, pero desde su entorno ya confirmaron que en el día de hoy no va a salir. Más que nada por lo que habíamos hablado anteriormente de que, bueno, el abogado Carlos Beraldi dice que todavía no está claro este punto sobre salir al balcón o no, con lo cual hoy no va a salir hasta que no lo aclare la justicia. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad también informó que como no tiene todavía la notificación de la prisión domiciliaria, falta un trámite legal, que es un psicosocial, y también una evaluación física para después determinar el día en que se le va a poner la tobillera electrónica. Así que todavía faltan algunos pasos, por eso Cristina Fernández de Kirchner hoy prefiere resguardarse y, bueno, mañana la gran marcha convocada para las 14 horas en Plaza de Mayo.
Gracias, Victoria.
G7 trata ataques de Israel como direito de defesa e declara apoio em documento conjunto. O Irã pede responsabilização do agressor. Declaração assinada pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, França e Itália também pede resolução da crise.
Os líderes do G7, grupo das 7 maiores economias do mundo reunidas no Canadá, saíram em apoio a Israel nos últimos conflitos com o Irã. Em declaração conjunta assinada na noite desta segunda-feira pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, França e Itália, os países afirmaram que o país de Benjamin Netanyahu tem o direito de se defender e trata o Irã como a principal fonte de instabilidade e terror na região. O texto diz que, abre aspas, reiteramos nosso apoio à segurança de Israel. Também afirmamos a importância da proteção dos civis e temos sido consistentemente claros ao afirmar que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear. Fecha aspas. Além de ressaltar esta posição no documento, os países também pediram que a solução da crise iraniana leve a um cessar-fogo em Gaza. O genocídio promovido por Israel no território palestino se intensificou a partir de outubro de 2023, após um ataque do grupo político-militar Hamas em território israelense. Desde então, mais de 55 mil palestinos foram mortos, sendo a maioria mulheres, crianças e adolescentes. Além disso, Israel deixou um rastro de fome ao impor um bloqueio de alimentos, medicamentos e água. No Irã, até o momento, foram contabilizados pelo menos 220 mortos, entre eles cientistas nucleares e comandantes militares. e mais de 1.000 feridos. Neste conflito, ao menos 17 morreram em Israel. Os países do G7 também dizem que, abre aspas, permaneceremos atentos às implicações para os mercados internacionais de energia e estaremos prontos para coordenar, inclusive com parceiros que pensam da mesma forma, para salvaguardar a estabilidade do mercado. Fecha aspas. Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmei Baghaei, afirmou que os ataques de Israel contradizem as normas internacionais e cobrou uma postura dos países membros da Organização das Nações Unidas. O porta-voz convocou os países a tomarem medidas concretas caso realmente acreditem nos princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas, no Estado de Direito e na segurança coletiva. Ele também afirmou que o Irã seguirá se defendendo contra a agressão do mais maligno dos regimes de ocupação. Ele citou a Resolução 533 do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, cujo entendimento é de que qualquer ameaça às instalações nucleares pacíficas de um país constitui uma ameaça à paz e à segurança internacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Carvalho.
E no Canadá, o presidente brasileiro critica a escalada de conflitos no Oriente Médio. Em encontro do G7, Lula defende a transição energética sustentável.
O presidente Lula criticou nesta terça-feira a escalada dos confrontos armados no Oriente Médio, como a guerra entre Israel e Irã, além do conflito entre Rússia e Ucrânia. O líder brasileiro classificou como inaceitáveis a matança de civis e os bloqueios que têm provocado fome generalizada, especialmente na população palestina, e reiterou a posição do Brasil contrária ao uso da força. De acordo com informações do Palácio do Planalto, Lula deu essas declarações no Canadá, onde participa do encontro de cúpula do G7. O Brasil não faz parte do grupo de países industrializados formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, porém tem sido convidado para as discussões ampliadas. Durante o evento, o presidente brasileiro defendeu também um modelo de transição energética sustentável e inclusivo, pautado na cooperação internacional. No entanto, Lula alertou que a rivalidade entre países tem comprometido avanços em áreas essenciais, como o combate à fome e a preservação ambiental. Na opinião do líder brasileiro, o mundo ainda resiste em aceitar que a diversificação é chave para a segurança energética e ressaltou que o Brasil foi pioneiro em investir em energias renováveis em larga escala. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
E ficamos no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal vai fazer a cariação com réus à tentativa de golpe de Estado. O encontro deve acontecer no próprio Supremo Tribunal na próxima terça-feira.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta terça-feira pela realização de duas acareações na ação penal que julga os réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A acareação é quando uma pessoa é colocada frente a frente à outra para contrapor versões sobre o que foi falado durante um depoimento. A primeira será entre os réus, tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama golpista, e general Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Essa ação foi pedida pela defesa de Braga Neto para que sejam dirimidas as divergências entre as declarações prestadas. Moraes determinou que Braga Neto, que está preso em um quartel no Rio de Janeiro, compareça presencialmente ao STF para a careação no dia 24 de junho. O general será monitorado por tornozeleira eletrônica e deve retornar à unidade militar após a atividade. A outra acareação será entre o réu Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e a testemunha, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Ela ocorre a pedido da defesa de Torres e também será realizada no dia 24. Os réus apresentaram outras demandas ao STF, como a ampliação do prazo para alegações das defesas que Alexandre de Moraes considerou como atos procrastinatórios. A defesa de Bolsonaro ainda pediu a anulação da delação de Mauro Cid, que também foi rejeitada pelo ministro. Os advogados de Bolsonaro alegam ainda que Mauro Cid teria usado perfis nas redes sociais para se comunicar com um jornalista sobre a delação. A defesa de Cid pede, inclusive, que o fato seja investigado. Alexandre de Moraes afirmou que já foi expedido decisão para que a empresa Meta, dona do Facebook e Instagram, dê informações sobre as contas que poderiam ter sido usadas por Mauro Cid. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E encerramos hoje na Alemanha, porque em Bonn, países buscam consenso em metas climáticas antes da COP30 em Belém, no Brasil. Nesta última segunda-feira, começou na Alemanha a SB62, como é chamada a reunião de junho das Nações Unidas para o Clima. Este é o último grande encontro para que as mais de 190 delegações presentes obtenham consenso na busca de soluções viáveis para a crise climática durante a COP30, em novembro. Não há previsão de divulgação de adoção de documentos formais.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A reunião climática da ONU, conhecida entre os especialistas pela sigla SB62, começou em Bonn, na Alemanha, nesta segunda-feira, reunindo mais de 190 delegações. É o último grande encontro antes da COP30 em Belém para alinhar ações contra a crise climática. Não haverá documentos formais, mas o foco está em acelerar a agenda climática, definir metas de adaptação, resolver pendências da COP29 em Baku e traçar um plano para mobilizar mais de US$1,3 trilhão para limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius. A transição energética será destaque e a presidência da COP30 lançará sua quarta carta com agenda de ação. E é sobre essa conferência que conversamos com Vivian Oswald, que está em Bonn, na Alemanha. Olá, Vivian, bom dia. Qual o clima aí em Bonn, uma cidade da Alemanha, nesse início de conferência?
Bom dia. Existe grande expectativa por parte da presidência brasileira da COP30 de avançar com a agenda. A ideia é sair de Bonn com pontos importantes acordados para que não se perca tempo em Belém. O que se quer é divulgar durante o evento em Belém, em novembro desse ano, o chamado Mapa do Caminho para US$1,3 trilhão. O documento está sendo alinhado pela atual presidência da COP, a brasileira, e a do Azerbaijão. O número a que se refere foi o montante a que se chegou na última COP, em Baku, como necessário para financiar as medidas de combate à mudança do clima. Não é uma meta, e isso dificulta chegar-se a compromissos firmes. A meta, que saiu no apagar das luzes do encontro em Baku, é de US$300 bilhões por ano até 2035. Mas nem isso é certo, pois não há consenso entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento sobre quem vai desembolsar o quê. Nem mesmo há uma divisão entre os entes públicos e privados. Vamos lembrar que a meta de US$100 bilhões por ano acertada em Paris, que valeu até aqui, não foi cumprida pelos países ricos.
Agora, Vivian, essa conferência é tida como a largada para a COP30 de Belém. O que há pela frente?
Pois é, a presidência da COP30 deve divulgar esta semana ainda a sua quarta carta. É nesse documento que apresentará os tópicos da chamada agenda de ação, com os pilares do que é necessário para promover o grande mutirão global proposto pelo presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago. A Secretaria Extraordinária para a COP30, atrelada à Casa Civil, também quer aproveitar o momento para trazer boas notícias sobre a logística do evento em Belém. Uma das maiores preocupações dos participantes é de que não haja quartos de hotéis suficientes para todos e que a cidade não esteja preparada a tempo.
Vivian, além das pendências de Baku, deve-se discutir em Bonn as metas de adaptação. O que é exatamente isso?
A meta global de adaptação tem o objetivo de proteger as populações dos efeitos da mudança do clima, sobretudo as mais vulneráveis. Somente a tragédia no Rio Grande do Sul terá custado aos cofres públicos US$100 bilhões, como tem repetido a diretora da COP30, Anatônia. A GGA, que é a sigla das metas, dará as diretrizes para os planos e políticas de adaptação que estão sendo implementados. Pouco se evoluiu em relação a essas metas nos últimos anos. Na COP28, os países finalmente concordaram com uma base sólida, em que se desenhavam objetivos globais de adaptação e as áreas-chave para ação, mas não se determinaram metas quantificadas e mensuráveis. e nem iniciativas para mobilizar o financiamento, tecnologia e formação de capacidade para essa adaptação. Os negociadores têm a tarefa de resolver essas questões este ano, em 2025.
E em relação ao financiamento, Vivian, como o tema será debatido aí na Conferência de Bonn?
A presidência da COP30 continua tratando do tema com os chefes das delegações. E o mesmo será feito no âmbito do Círculo de Ministros de Finanças da COP30, liderado pelo ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, e lançado em abril pela presidência. Eles buscam respostas desde a reforma do sistema financeiro multilateral, a melhoras para o acesso ao financiamento climático e destravamento de oportunidades de investimento em grandes escala, além da criação de instrumentos financeiros inovadores para alavancar o capital privado e marcos regulatórios, que é onde entram os mercados de carbono. Tudo isso deve entrar num documento que vai servir de base para o mapa do caminho Baku-Belém.
Muito obrigado, Vivian Oswald, que participou do Linha Direta de hoje, direto de Bonn, onde acontece uma conferência climática da ONU.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E bem-vindos ao nosso programete Terra e Ambiente. Hoje começamos com uma notícia do nosso país. Nos últimos anos, várias regiões da Argentina têm registrado um aumento nas chuvas, especialmente na região central, leste e nordeste do país, incluindo áreas ao redor do Rio da Plata e também do Rio Paraná, como Buenos Aires e o norte da província de Buenos Aires. Essas áreas vêm apresentando não apenas mais precipitações, mas também eventos extremos, com chuvas intensas em curtos períodos que antes eram menos frequentes. Há poucas semanas, por exemplo, uma tempestade causou 21 mortes, duas desaparecidas e milhares de evacuados, evidenciando a gravidade dessas situações. Os especialistas explicam que o aumento das chuvas está relacionado ao aquecimento global, pois o ar quente armazena mais umidade, favorecendo a formação de tempestades mais intensas. No entanto, eles ressaltam que nem toda tempestade extrema é consequência direta do clima, pois fatores como o relevo, a vegetação e a infraestrutura também influenciam. Estudos feitos há uma década já indicavam que as regiões centro e nordeste da Argentina tinham aumentado as suas precipitações em até 150 milímetros na temporada de verão, como alguns locais como a província de Entre Rios, no nordeste, recebendo 200 a 300 milímetros a mais do que há 63 anos. Conclusão, ainda que não haja uma relação direta comprovada entre o último temporal e o clima, a tendência de aumento de eventos extremos é clara, reforçando a necessidade de atenção às mudanças climáticas. O silencioso, porém vital trabalho da madeira morta nos bosques da Patagônia. Sim, madeira morta nos bosques da Patagônia desempenha um papel fundamental na saúde e regeneração desses ecossistemas, conforme destacado pelo Parque Nacional Lanín. Ramas caídas, tocos e troncos, tanto em pé quanto derrubados, são componentes essenciais para o funcionamento natural do ambiente. A decomposição da madeira morta melhora a fertilidade do solo e a sua capacidade de reter água, criando condições ideais para o crescimento de novas plantas e sustentando o ciclo de vida do bosque. Além disso, ela serve como abrigo para diversas espécies, incluindo aves, mamíferos, insetos e fungos, que dependem desses micro-sítios para sobreviver. Em situações de incêndios florestais, a importância da madeira morta se torna ainda maior, pois ela contribui para a recuperação do ecossistema, fornecendo nutrientes ao solo queimado e facilitando a regeneração natural. O Parque Nacional Lanín, criado em 1937 e protegido por 412 mil hectares de floresta andino-patagônica, reforça a necessidade de valorizar esse componente vital do ambiente. A vasta área do parque abriga biodiversidade, vulcões, lagos e montanhas conectados por trilhas como a emblemática Hueja Andina, a pegada andina, promovendo o turismo sustentável e a preservação dos recursos naturais e culturais da região. O tartarugo Jorge percorreu 800 quilômetros e já navega em águas quentes. Com 60 anos de idade, Jorge, o tartarugo marinho residente aqui na Argentina, foi liberado após o fechamento do aquário da cidade de Mar del Plata. Atualmente, Jorge está no sul do Brasil e o Instituto de Mamíferos Marinhos acompanha os seus movimentos de perto. Jorge, da espécie Carita carita, nasceu em colônias de nidificação no Brasil e foi capturado acidentalmente em 1984, no estuário de El Rincón, aqui, perto da cidade de Bahia Blanca, com cerca de 20 anos de idade na época. Depois, o tartarugo foi transferido para o Aquário Municipal de Mendoza, onde ficou por 38 anos. Como as condições do seu habitat não eram ideais para um animal adulto de uma espécie ameaçada, em 2022, Jorge foi transferido para o Aquário de Mar del Plata para preparar ele para o retorno ao ambiente natural. Antes do traslado, Jorge passou por um processo de adaptação salina, que durou 14 meses até atingir a salinidade adequada. Em 26 de outubro de 2022, ele foi levado ao Centro de Reabilitação de Fauna Marinha do Aquário, onde recebeu enriquecimento ambiental para estimular comportamentos naturais. E, finalmente, em 11 de abril de 2025, Jorge foi libertado a 15 milhas náuticas da costa de Mar del Plata, atualmente nadando em águas uruguaias, retornando ao seu habitat de origem no Brasil. Na sequência, a história do tartarugo Jorge, na voz da sua última cuidadora.
Acabamos de liberar um ejemplar adulto de tortuga cabezona. É um macho, o qual denominamos Jorge, e que, luego de 30 anos de viver em cautiverio, hoje volvió a seu ambiente natural. Jorge é um animal que foi capturado em 1984 por pescadores em Bahia Blanca e, por um processo de reabilitação, se termina trasladando a um aquário na cidade de Mendoza. Aí Jorge vive 30 anos aproximadamente em esse cautiverio e, finalmente, logo com um equipo de avaliação, se lo decide trasladar a Mar del Plata Aquarium, onde passa este processo de reabilitação para sua reinserção ao ambiente natural. Desde el Laboratorio de Ecología, Conservación y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, participamos en todo el proceso de rehabilitación, en conocer cuál es el origen de Jorge. De esa manera, a partir de estudios genéticos, sabemos que él proviene de las colonias anidadoras de Brasil. Y junto con el grupo de mamíferos marinos de la Universidad de Mar del Plata, le colocamos un transmisor satelital para poder saber cómo va a ser su evolución en este ambiente natural. Se coordinó junto con la Prefectura Naval Argentina su liberación, en donde desde una embarcación a 15 millas de navegación desde Mar del Plata, finalmente se ha logrado la liberación. Jorge, en el momento de su liberación, pesaba 100 kilos, se alimentaba tranquilamente de caracoles, bivalvos y otros invertebrados. Eso nos indicó que estaba en condiciones de poder volver al ambiente. Posteriormente a eso, se decidió colocar este equipo satelital que pesa aproximadamente 300 gramos y la información satelital se recibe a través del servicio de Argos, que diariamente nos envía señales de dónde se encuentra el animal. El equipo está transmitiendo correctamente, hemos visto que se mantuvo en la zona de Mar del Plata, se dirigió mar adentro y ahora en este momento se encuentra frente a las costas de Pinamar. Como sabemos, Jorge proviene de las colonias anidadoras de Brasil y lo que se espera es que ahora, en estas rutas migratorias que ellos realicen, se traslade hacia esas costas. Para mí es muy especial toda esta historia de Jorge, este tortugo, porque yo hace 25 años, cuando comencé a trabajar con tortugas marinas, colecté una muestra de él para conocer su origen, para saber de dónde venía, y a lo largo de todos estos años he seguido el vínculo con Jorge. Por eso para mí y mucha del equipo que formó parte de esta liberación es sumamente importante poder seguir y saber que él está bien en este ambiente y que se va a dirigir hacia sus zonas de origen.
E o governo brasileiro anuncia financiamento recorde do Fundo Amazônia para combate ao desmatamento. Ações ambientais incluem criação de unidades de conservação e estratégia para a proteção de biodiversidades.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciaram a destinação de 825 milhões de reais do Fundo Amazônia para ações de combate ao desmatamento. O valor será repassado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e será direcionado ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. O repasse faz parte das ações anunciadas por Lula em reunião realizada nesta terça-feira, para o Dia do Meio Ambiente, que ocorre nesta quinta-feira, 5 de junho. Os anúncios do presidente incluem a criação de 3 unidades de conservação federais e de estratégias para a preservação da biodiversidade. A maior parcela dos recursos do Fundo Amazônia, no valor de 522 milhões de reais, será destinada ao fornecimento da capacidade aérea do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. De acordo com nota publicada no site da agência BNDES de notícias, o valor será aplicado na compra de aeronaves para fiscalização de regiões de difícil acesso e afetadas por atividades predatórias de grande impacto, como garimpo ilegal e exploração florestal em terras indígenas. O restante do recurso será destinado à construção de um Centro Nacional de Treinamento Operacional do IBAMA, estruturas de armazenagem para bens apreendidos nos estados de Pará, Rondônia e Mato Grosso e aquisição de equipamentos. Os anúncios chegam em um momento em que o governo federal é cobrado por ambientalistas sobre as políticas para a área. Uma nota emitida pelo Observatório do Clima, com o título Brasil entrega destruição na Semana do Meio Ambiente, diz que a queda expressiva da taxa de desmatamento na Amazônia em 2023 e 2024 é o principal resultado da atual gestão na área ambiental, mas ainda segue sob pressão. Dados parciais do sistema de monitoramento DETER indicam o aumento do desmatamento no último mês. O texto do Observatório do Clima diz ainda que, sem reversão da tendência em junho e julho, o Brasil chegará à COP30 com alta devastação e sem cumprir sua meta de reduzir as emissões de gases que destroem o planeta. Composto por diversas organizações do campo ambiental, o Observatório denuncia os retrocessos ambientais impulsionados pelo Congresso Nacional. A nota destaca também o projeto de lei 2159, apelidado de PL da devastação e aprovado recentemente no Senado. A proposta enfraquece os mecanismos de licenciamento ambiental, fragilizando a proteção dos biomas e das práticas e modos de vida dos povos e comunidades tradicionais. As ações anunciadas por Lula com o Fundo Amazônia incluem a criação de 3 unidades de conservação federais. Das novas áreas protegidas, a maior é a Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, com cerca de 45 mil hectares, criada como parte do acordo judicial para reparar os danos causados à população pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, essas unidades de conservação têm como objetivo preservar os remanescentes de florestas de araucárias. Entre as medidas anunciadas pelo presidente está também a atualização da EPAMB, a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade. A nova EPAMB prevê a articulação com outras políticas públicas, como o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, que estabelece a meta de recuperação de 12 milhões de hectares até 2030. Além do programa Áreas Protegidas da Amazônia, que promoverá a inclusão socioeconômica das comunidades locais, entre outros programas. Ainda no âmbito da ação do Dia do Meio Ambiente, Lula assinou o decreto que institui a Estratégia Nacional para a Conservação e Uso Sustentável dos Recifes de Coral. De acordo com a nota publicada pelo site do Ministério, o objetivo é promover a resiliência desses ecossistemas e a manutenção de suas funções ecológicas e de seus benefícios à população humana diante das mudanças do clima. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Gabriela Carvalho.
Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde. RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E iniciamos este espaço dedicado a questões de direitos humanos e diversidades, contando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz estar preocupada pelo número e pelo tratamento que recebem pessoas em situação de rua aqui na Argentina. Relatores de Nações Unidas manifestaram preocupação ao governo argentino sobre políticas discriminatórias adotadas na cidade autônoma de Buenos Aires contra pessoas em situação de rua e trabalhadores da economia informal. Balakrishnan Rajagopal e Olivier de Schutter apontaram que tais medidas, como despejos, uso da força e confisco de pertences, revelam uma tendência à criminalização da pobreza, em vez de oferecer soluções estruturais como acesso à moradia, emprego e assistência social. O Ministério Público da Defesa havia solicitado a intervenção das Nações Unidas em 2024. Entre 2017 e 2024, o número de pessoas em situação de rua cresceu 122%, sendo 55% só entre 2022 e 2024. Apesar da gravidade, o governo porteño lançou o Operativo Especial Ordem e Limpeza, focado na remoção dessas pessoas do espaço público, com aumento alarmante de contravenções e da violência institucional. Ao mesmo tempo, em 2025, houve um aumento orçamentário de 40,11% para programas habitacionais, mas ainda com foco em respostas transitórias. O relatório elaborado pelo Centro de Estudos Legais e Sociais e outras entidades vinculadas com a problemática destaca a ausência de políticas integrais e propõe ações com medidas paliativas e potencial transformador. O atual paradigma reforça a estigmatização e ignora os padrões de direitos humanos, tratando pessoas em situação de rua como um problema de higiene urbana, ao invés de garantir a sua dignidade e seus direitos.
En ciudades como Buenos Aires cada vez hay más personas viviendo en la calle. El aumento de la pobreza y el encarecimiento de los alquileres en Argentina empujó a muchos a la vía pública. Además, una nueva política los fuerza a optar entre ir a paradores o mudarse a los municipios vecinos.
Autoridades municipales le quitan las pertenencias a una pareja que vive en la calle en Buenos Aires. El alcalde Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, estableció este año que no se puede dormir más en la vía pública. Quienes no tienen vivienda deben ir a los centros de inclusión social o mudarse a otros municipios. Pero la pareja sigue durmiendo allí.
Te quitan las cosas, te pegan. Según ellos, no podemos estar en la calle. Está bien, yo entiendo que no puedo estar en la calle. Yo estoy acá en la calle porque no tengo un buen trabajo. A mí no me gusta estar en la calle.
Mónica, como otras personas en su situación, no quiere ir a los paradores por considerarlos inseguros y sucios.
Si me voy al parador, es lo mismo que me robe espacio público y que me robe el parador.
Los amigos en el camino reparten 440 raciones por noche, un 46% más que en 2023 por el aumento de la pobreza en Argentina. En Buenos Aires hay 4.400 personas viviendo en sus calles, 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace 5 años. Se enfrentan a la nueva política de la ciudad.
Viene y asiste a la gente que está en situación de calle.
con alimentos, con frazadas cuando hacía frío, pero inmediatamente venía espacios públicos que también depende del gobierno de la ciudad y se los sacaba. Hay políticas en los paradores, pero no dan abasto.
El gobierno de la ciudad prefirió no contestar a las consultas de DW. Por su parte, la presidenta de una asociación vecinal advierte sobre la inseguridad, pero también critica el estado de los paradores. Denuncia que allí hay venta y consumo de drogas.
Hay un gran porcentaje de delincuentes que utilizan la ranchada de gente en situación de calle como una trinchera, pero los delincuentes tienen que ir presos. Eso no hay ninguna duda para nosotros. El tema es que el vulnerable que se cayó del sistema tiene que ser asistido.
La asistencia llega de organizaciones como la Comunidad de Laicos Católicos Sant' Egidio, que reparte 450 raciones por semana a gente en las calles de Buenos Aires.
Muchas veces la gente también pide a las autoridades que no esté el señor allí abajo porque molesta, porque es feo. Quindi è una mentalità dove los pobres, per se uno tiene que defenderse de los pobres e non defender los pobres.
Claudia Rodríguez vive en la calle y sufre el hostigamiento de la policía.
Sacó bastante gente de la calle, se lo traslada, lo llevan a paradores, lo llevan a hogares, pero ¿qué pasa? La gente pierde su pertenencia, se pelean entre ellos, se roban entre ellos. Entonces la gente no quiere, yo no quiero ir a un parador.
O governo de Javier Milei segue avançando contra as instituições ligadas aos direitos humanos. Por meio de decretos assinados desde 21 de maio, foi determinada a redução da Secretaria de Direitos Humanos à subsecretaria, com corte de 40% em sua estrutura e 30% em seu quadro de pessoal. Organismos emblemáticos como o Arquivo Nacional da Memória, o Museu Sítio de Memória ESMA, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, e o Banco Nacional de Dados Genéticos também perderão autonomia e serão reestruturados sob outros órgãos estatais. Entidades como as Avança Praça de Maio e a organização Hijos, a de Filhos de Detentos Desaparecidos, denunciaram que essas medidas significam o esvaziamento das políticas de memória e direitos humanos. Alertaram que haverá uma desaceleração em tarefas essenciais, como a busca pelos netos apropriados e a preservação documental. Acusam o governo de tentar destruir o que foi construído em mais de 40 anos de democracia. Javier Milei e seus funcionários minimizaram o número de vítimas do terrorismo de Estado e equipararam esses crimes aos cometidos pela guerrilha, atacando um dos consensos históricos da Argentina, enquanto aumentam os recursos destinados à inteligência, a área de direitos humanos está sendo desmantelada. O governo justifica os cortes com base na eficiência e na redução de gastos públicos. No entanto, os setores afetados consideram que se trata de um ataque ideológico que ameaça a memória histórica e a continuidade das políticas de justiça e reparação. Que sorda é a lejania, se suma um novo sonido. Ex-presidente brasileira Dilma Rousseff recebe pedido de desculpas por torturas durante a ditadura. Dilma receberá ainda uma indenização de R$100 mil.
A Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, concedeu anistia política à ex-presidenta Dilma Rousseff. O reconhecimento veio com um pedido de desculpas e uma indenização de R$100 mil. Foi uma revisão de um pedido que já havia sido negado em 2022 no governo de Jair Bolsonaro. No voto, o relator conselheiro Rodrigo Lentes contou a história da ex-presidenta desde a década de 60, as sucessivas prisões, as sessões de tortura e tudo o que ela passou. Torturas que foram cometidas em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em janeiro de 1970 e dezembro de 1972, foi sucessivamente removida entre os órgãos de segurança nacional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E após cada transferência, começavam novas sessões de interrogatórios e novas práticas de tortura.
Ele ainda trouxe um trecho de um dos muitos depoimentos que a ex-presidenta deu depois, quando foi denunciar às comissões da verdade da anistia o que sofreu.
Se o interrogatório é de longa duração, com um interrogador experiente, entre aspas, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque. Uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória. Usavam em mim muita palmatória.
Rodrigo Lentz ainda lembrou que até hoje os militares não reconhecem a ditadura, a violência que cometeram e não assumem a responsabilidade por esses atos. Ao final, a anistia concedida e pedido de desculpas feito pela presidenta do Conselho, Ana Maria Lima de Oliveira.
Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira.
A reunião contou também com o depoimento de companheiros e amigos de Dilma Rousseff. Hoje, a ex-presidenta comanda o Banco dos BRICS na China. Foi eleita em 2023 e reeleita em março. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Sem Bolsonaro, o Brasil avança 47 posições em liberdade de imprensa. Estados Unidos de Donald Trump e a Argentina de Milei caem no ranking. A melhoria no Brasil é observada pela organização Repórteres Sem Fronteiras desde 2023 e se consolidou nos resultados deste ano.
O Brasil reafirmou a evolução positiva observada desde 2023 no Índice Global de Liberdade de Imprensa. Segundo dados da organização Repórteres Sem Fronteira, em 2025, o país deu um salto de 47 posições na comparação com 2022 e alcançou a colocação 63 entre 180 nações. No ranking de 2024, o Brasil já havia subido 10 posições. A organização avalia o movimento ascendente como resultado de uma melhora no ambiente político nacional e da percepção de um clima menos hostil ao jornalismo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência. As boas notícias nacionais se opõem a um cenário preocupante observado no resto do continente americano. Segundo a pesquisa, o jornalismo nas Américas enfrenta desafios estruturais e econômicos persistentes, que incluem a concentração da mídia, a fragilidade dos serviços de informação pública e condições de trabalho precárias. Um dos retrocessos mais marcantes na região é o da Argentina, que perdeu 47 posições em 2 anos. A queda significativa é atribuída às tendências autoritárias do governo do presidente Javier Milei. Segundo a organização, Milei estigmatizou jornalistas, desmantelou a mídia pública e utilizou a publicidade estatal como instrumento de pressão política. Ele também anunciou o fechamento de veículos estatais, o que representa um duro golpe na distribuição da informação, de acordo com o relatório. Aliada à crise econômica, essa realidade amplia a concentração midiática no país, ou seja, deixa a informação nas mãos da mídia hegemônica e tradicional e enfraquece a comunicação popular e comunitária. Nos Estados Unidos, a organização observa um cenário de deterioração da liberdade de imprensa. O país caiu 2 posições em relação ao ano passado. A percepção é de que o segundo mandato de Donald Trump aumenta a hostilidade contra jornalistas e diminui a credibilidade na imprensa. Além disso, Donald Trump politizou a Comissão Federal de Comunicações, proibiu o acesso da Associated Press à Casa Branca e desmontou a agência de mídia global dos Estados Unidos. Essas ações são vistas como potenciais riscos à liberdade de imprensa no país. Os danos que governos autoritários causam ao direito à comunicação também são observados em El Salvador, sob a presidência de Nayib Bukele, aliado de Trump. Político de extrema-direita, ele é conhecido pelas acusações de violação de direitos humanos, prisões arbitrárias e encarceramento em massa. Após a chegada dele ao poder, o país já perdeu mais de 60 posições no ranking de liberdade de imprensa. O relatório da organização Repórteres Sem Fronteira aponta um ambiente marcado por vigilância, ataques e até mesmo espionagem contra jornalistas. Ainda que o cenário geral do continente americano não seja positivo, há outros exemplos de melhoras na região nos últimos anos. O ranking mostra que a Colômbia, país que tradicionalmente apresenta ameaças para a prática jornalística, manteve uma pontuação geral estável nos resultados de 2025. 5 indicadores são levados em consideração para a pesquisa: político, social, econômico, marco legal e segurança. O indicador econômico teve maior peso nesta edição do ranking e abordou questões como a concentração da propriedade da mídia, a pressão de anunciantes ou financiadores e a ausência de auxílios públicos. Na avaliação da organização, os meios de comunicação enfrentam o desafio de garantir independência e sobrevivência econômica, fatores vitais para informações livres e confiáveis voltadas ao interesse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Messia Chutier.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina in die Welt.
E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos escutar uma música intitulada Saravá, da autoria de Pablo Saracco, líder da banda Dura Tierra, daqui da Argentina, que escutamos a seguir, e onde destaca a voz de Micaela Vita.
Como la memoria, ojos de uno, memoria. cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra y mares. A los demonios de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de
Chegou então o horário já de que devemos encerrar o nosso encontro em português para a Argentina ao mundo. E são quase 9 horas aqui na República Argentina, quase 12 UTC. E estivemos aqui com vocês, Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar no síncrono em www.radionacional.com.ar de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Ou se não, tentar escutar os nossos programas, não apenas em português, em qualquer uma das transmissões que faz de toda a nossa programação a emissora amiga WRMI, pelas suas frequências na onda curta. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.